O que uma cooperativa de café faz? Você já parou para pensar?
Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee.
Olá, cafezeiros e cafezeiras, seus lindos que estão me acompanhando semanalmente aqui no Coffee. Queria agradecer todas as mensagens, não só nas redes sociais, mas também lá no site, os WhatsApps que eu vou recebendo a cada vez que eu publico. Muito, muito, muito obrigada. Antes da gente ir direto ao assunto e entender qual o papel de cooperativas de café, como ajuda o pequeno produtor, eu queria passar alguns recadinhos. Primeiro, o mês de outubro tá surreal com tanta coisa para fazer. Eita povo do café que não para quieto. A partir do dia 15 eu estarei no Espírito Santo acompanhando o Cup of Excellence e na sequência eu vou para a Semana Internacional do Café lá em Belo Horizonte. Farei o lançamento oficial do Coffee, que acabou de nascer. E se você quiser acompanhar todas essas minhas aventuras, é só ficar ligado no Instagram do portal Coffee. Eu não publicarei apenas fotos e vídeos, mas farei vários stories, então fiquem de olho. Infelizmente, eu ainda não tenho o gravador e os microfones profissionais, então eu não conseguirei fazer episódios durante as viagens. Então, o que eu tô fazendo agora é gravar episódios com antecedência para deixar tudo agendadinho. Vocês não vão ficar sem o Coffee durante esse período que eu estarei fora. Falando em compra de equipamento, eu tô um pouco emocionada. Pra quem não sabe, tá chegando agora no Coffee, lá no site tem uma seção especial chamada Contribua. Quando você acessa, eu explico direitinho como é que funciona e existem botões de PagSeguro e PayPal. Qual que é a ideia? Como eu ainda não consegui um patrocinador pra comprar coisas básicas pra produção de novos conteúdos, eu tô contando com você que tá me ouvindo agora. Se você quer me ajudar a chegar na meta de comprar esses equipamentos, você não precisa ser rico, milionário, você não precisa vender sacas de café para contribuir. Você pode contribuir com R$5 por mês. Isso, assim, parece pouco, mas faz total diferença.
Meu nome é André Luiz Reis. Minha propriedade é a Fazenda Felícias, da cidade de Boa Esperança. E a minha cooperativa é a Cooperativa de Cafés Especiais de Boa Esperança. Limitada, às costas. Tem um velho ditado, o pessoal fala assim, que ovelha desgarrada do rebanho é papá do lobo. Por hoje, ele fora da manada, fora do conjunto do espírito cooperativista, ele é muito vulnerável, porque um produtor sozinho, um pequeno produtor principalmente, ele não tem condição de acessar um mercado, uma consultoria de mercado, ele não tem condição de... A dificuldade de crédito para comprar os seus insumos é muito maior.
Agora indo direto ao assunto, vamos falar de cooperativa. Como é que funciona o bastidor dessa máquina de cafés? Não só para produção, mas também para comercialização desse produto que a gente gosta tanto. E para falar com propriedade sobre esse assunto, eu convidei o José Marcos Magalhães, presidente da cooperativa Minasul. Bem-vindo, Marcos. É um prazer tê-lo aqui com a gente no Coffee.
Oi, Kelly. O prazer é todo nosso. É um prazer estar falando com você e com todos os seus ouvintes.
Essa, pessoal, é a primeira vez que eu tô gravando um episódio pelo Skype, então vocês podem notar uma diferença na qualidade de áudio, mas assim, vamos focar na informação que tem muita coisa boa pra gente conversar hoje. Primeiramente, eu acho que é importante você falar um pouco como que é a sua função aí de presidente de uma cooperativa, né? Fala um pouco da Minasul, onde que está, são quantos cooperados?
A sede da Minasul é em Varginha, aqui no sul de Minas. Nós temos 12 outras unidades espalhadas pelo estado. Somos hoje 6.400 cooperados. Estamos em 160 municípios do estado de Minas Gerais. Temos a oportunidade de estar captando café em todas as origens do estado. Então, temos cafeicultores no Cerrado, temos cafeicultores na Chapada, temos cafeicultores na Serra da Mantiqueira, nas Matas de Minas e aqui no sul de Minas especificamente.
A pergunta que não quer calar, Marcos, é o seguinte: todo mundo ouve falar de cooperativas de café, mas ninguém sabe qual que é a função mesmo de uma cooperativa. Eu já me confundi várias vezes entre cooperativa, associação e sindicato. Você pode explicar para a gente as diferenças básicas desses três modelos?
Vamos lá. Começando com o sindicato. O sindicato é uma instituição mais voltada para as questões legais, tributárias e fiscais. Então, o sindicato representa a nossa categoria buscando nivelar informações de tributos, informações fiscais, compromissos que nós temos que cumprir e também, logicamente, nas questões trabalhistas, legais, que é uma coisa que ainda nos aflige bastante. Esse seria, então, o papel de um sindicato. É um braço mais legal para atuar junto à nossa categoria, né, de produtores rurais.
Ótimo. E aí, associação?
Associação nós podemos chamar de um embrião de uma cooperativa. É uma cooperativa light, né? Ela é mais fácil de ser constituída legalmente, ela tem, claro, algumas obrigações, mas menos obrigações do que uma cooperativa, né? Então, a gente pode realmente considerar o início de uma atividade cooperativista, se fazendo aí uma associação de produtores, é o início de uma organização cooperativista.
Então, uma associação seria o começo de uma mobilização entre esses produtores. E as atividades de uma associação seria treinamentos, consultoria na parte agrícola, é isso que eu entendi mesmo?
Sim, no caso da associação, eu disse, né, um embrião de uma cooperativa, então alguns produtores se organizam em uma associação para ter, por exemplo, acesso ao mercado, né, para venda dos seus produtos de uma maneira mais organizada e também para aquisição de insumos. Basicamente, ela vai estar estruturando como se fosse um clube de compras, né? Vai ter um poder de barganha melhor, mas se conseguir uma escala maior de produtos e assim o seu parceiro fornecedor poder fazer algum tipo de benefício, de redução de custo na hora de estar fornecendo os insumos para esses associados.
Ótimo. Então, e aí a cooperativa, na verdade, é um órgão um pouco mais complexo. Você pode explicar essa complexidade?
A cooperativa, ela tem alguns princípios que são estabelecidos e são regidos, inclusive, pela Lei 5.764, uma lei de dezembro de 1971, que garante, entre outras coisas, alguns benefícios fiscais. Quer dizer, o ato cooperativo é aquela atividade econômica que é feita entre o cooperado e a própria cooperativa, ele não tem imposto de renda, por exemplo. Então, a cooperativa ela é estruturada de uma maneira mais complexa e teria, então, atividades e possibilidades bem interessantes. Os princípios do cooperativismo, logicamente, é para estruturar aquela atividade econômica como com ética, com responsabilidade e visando o bem-estar do cooperado e da sociedade em geral. Esses são os princípios básicos do cooperativismo. Em cima desse, calcado nesses princípios, a cooperativa vai buscar, então, dar sustentabilidade àquela atividade econômica a que ela se destina. O acesso a essa cooperativa, logicamente, está aberto a qualquer um, desde que tenha atividade, fim da cooperativa, né, que ela se propõe.
Deixa eu fazer umas perguntas práticas. Precisa pagar para fazer parte da cooperativa, uma mensalidade, alguma coisa?
Não. Normalmente, quando a pessoa vai aderir, vai entrar para a cooperativa, ela tem um valor que é depositado, mas vai para o capital social daquela pessoa. Então, é como se fosse uma pequena cota, os valores não são importantes. A nossa cooperativa, por exemplo, são dois valores. Ele pode pagar R$600 com direito a uma visita técnica, para se fazer uma avaliação total daquela propriedade, daquela atividade, ou R$300 sem essa visita. Quando ele sair da cooperativa, ele terá direito a esse valor.
Vendeu esse café, digamos assim, a cooperativa vendeu duas sacas de um produtor. Esse dinheiro passa pela cooperativa e depois vai para ele? Ou o lucro das vendas do ano, no fim do ano, são distribuídas? Como é que funciona?
Bom, vamos ao nosso caso aqui, que é mais ou menos o mesmo para todas as cooperativas de café. Nós cobramos dois sistemas para fornecer o serviço para o cooperado. Fornecer o serviço, por exemplo, de armazenagem e de comercialização. Então, o básico seria uma taxa de 2% do valor da venda, né? Então, o cooperado coloca o seu produto aqui, que é o café. Quando da comercialização ele vai estar estocado, e solicitar a comercialização, nós vamos ao mercado, procuramos o melhor preço para aquele produto, vendemos, faturamos, né? Tiramos 2% para a cooperativa e entregamos o restante do valor para o cooperado. Logicamente, recolhendo os tributos aí, né? Com o rural e demais itens que pode estar incidindo ali, o valor do seguro, o valor de carga e descarga, em alguns casos. Então, ele vai receber um valor líquido. A taxa de 2% é o único valor que fica ao cooperativo.
É claro, né? Porque precisa cobrir os custos dessa infraestrutura, não só armazéns. Vocês têm máquinas de rebenefício também?
Sim, nós temos uma grande usina, inclusive, de rebenefício, com uma capacidade bastante grande.
E esse valor é repassado para o produtor após a venda ou é no fim do ano? Como que funciona?
Logicamente, a comercialização do produto, quando ele solicita o café, nós temos uma prática no mercado de vender com 7 dias de prazo para recebimento. Recebeu-se o café, passa automaticamente o valor para o cooperado daquela venda e a gente recolhe a diferença que é para o custeio da cooperativa, os 2%. Né? Isso, então, é feito de imediato.
E é importante falar, o Marcos disse, aqui no caso da Minas Sul acontece desse jeito. Eu aprendi recentemente também que existem formatos diferentes de cooperativa. Ela, no estatuto, por lei, é classificada como cooperativa, mas cada uma vai adotar a política ou estratégias de planejamento e administração de acordo com os cooperados. Então, por exemplo, existem as cooperativas que focam em fair trade. Por exemplo, isso significa que os cooperados para participar só podem ter a certificação de comércio justo. Ou tem aquelas cooperativas gigantescas, eu acho que a Cochupé é a maior da América Latina, né?
Sim.
Tem outras com outro perfil também, por exemplo, o pessoal da Sancoff ali de Minas também é oficialmente uma cooperativa, mas é permitido apenas 20 cooperados. Então, cada cooperativa é um caso, certo, Marcos?
Sim, nós temos aqui cooperativas cooperadas da Minasul, que você pode ter um cooperado pessoa jurídica, né? Então nós temos cooperativas Fairtrade que trabalham com a gente. Nós temos a possibilidade de receber cafés de produtores certificados, nós temos armazéns certificados para isso. Então a nossa cooperativa visa trabalhar de uma maneira diversificada, de uma maneira atualizada, né? Estamos inclusive passando por um processo nessa gestão de um ano e meio que nós estamos aqui, nós estamos passando por um processo de profissionalização. Nós estamos transformando a cooperativa em uma empresa cooperativista. Isso significa uma maior eficiência, uma maior agilidade, com o intuito de ter um melhor resultado para esses cooperados, tá?
É isso que eu ia comentar com você. É um novo formato que está aparecendo não só na Minasul, mas está pipocando em outras cooperativas, ter um perfil de empresa.
Exatamente. Hoje não existe nenhuma atividade econômica que se sustenta com ineficiência. Então, a busca de um profissionalismo na gestão de cooperativas não é uma onda, não é um desejo, é uma necessidade para a sobrevivência, né? Nós estamos organizando esse trajeto aqui na Minasul já há um ano e meio e podemos dizer com bastante orgulho que no primeiro ano já fizemos o melhor resultado da história da cooperativa. Nós fomos aí agraciados com uma distinção bastante interessante, aquela revista Exame, Maiores e Melhores. Nós tivemos a oportunidade de subir no ranking das 1000 maiores empresas do Brasil. Nós subimos em um ano 308 posições. Nós saímos de 971 para 660 e poucos, no número na escala das 1000 maiores empresas do país. Isso tudo fruto de uma profissionalização, um exemplo de eficiência. Fizemos uma pesquisa com os nossos cooperados, precisando que eles informassem aquilo que não estava funcionando bem e qual é a nota. E o recebimento de café, por exemplo, era uma coisa que era uma reclamação bastante grande. Nós tínhamos um horário de recebimento de 8 às 11, de 1 às 5 da tarde, recebimento de café que está vindo da fazenda. Nós colocamos de 7 até o último caminhão. Quer dizer, tinha um revezamento de pessoas no horário de almoço, não parava para o horário de almoço, começava às 7 horas, e com isso, determinados fazendeiros podiam dar 2 viagens de café por dia. O caminhão saía da fazenda cedo, descarregava na cooperativa e voltava para fazer outra viagem. Isso implica uma agilidade e uma eficiência muito maior.
No balanço semanal de 5 de maio, o Conselho Nacional do Café ergueu a bandeira em defesa da justa remuneração aos produtores do país. O presidente executivo do CNC, deputado Silas Brasileiro, criticou a postura dos compradores mundiais, que ao exigirem as sustentabilidades ambiental e social na atividade, esquecem de fazer a sua parte no tripé, não pagando preços condizentes com os investimentos que os cafeicultores realizam para gerar milhões de empregos e preservar o meio ambiente no Brasil.
Nós, produtores de café brasileiros, nós somos completamente sustentáveis, referente ao meio ambiente e socialmente. Aliás, nós é que somos hoje o sustentáculo do governo na geração de emprego e, acima de tudo, mantendo o produtor na sua propriedade na área rural, evitando o êxito, consequentemente, inchaço nas cidades.
novos tempos, novas soluções, né? Com a mudança climática, aquela seca que aterrorizou os cafeicultores, principalmente ali do Espírito Santo, novas soluções devem ser pensadas. Então, a sustentabilidade dentro da cafeicultura nunca foi tão importante quanto agora.
É da mesma forma, Kelly, sustentabilidade também não é um modismo. Essa palavra e essa atitude, né, ela começou a ser usada bastante, uma visão mais apurada dos consumidores. Eles exigem um produto que seja produzido, né, com sustentabilidade, sustentabilidade ambiental e social, e claro, para as nossas empresas, para os nossos produtores, a sustentabilidade econômica. Quer dizer, não tem como você garantir uma sustentabilidade social e ambiental sem a sustentabilidade econômica da atividade.
É muito interessante você falar isso, porque muitos produtores acham que reciclar o lixo já é ser sustentável. Na verdade, é um pouco mais complexo que isso, né? Compreende três grandes pilares, que é o social, ou seja, respeito às leis trabalhistas e ao bem-estar desse trabalhador. Ambiental, que é, por exemplo, conservar as minas, ter uma porcentagem ali de matas na propriedade. E qual que é o terceiro?
Financeiro, quer dizer, ele tem que ter um ressarcimento para essa atividade, senão ele não consegue fazer essas outras duas anteriormente. Se ele não ganhar um dinheiro, não tiver uma sobra com a atividade dele, para ele praticar isso, ele não vai conseguir, né? Que ele tem que sobreviver.
Exatamente, ninguém vai trabalhar de graça, né?
Me chamo Marcelo Veneroso, Marcelo Luiz Moreira Veneroso. Minha fazenda é a Fazenda Divino Espírito Santo, conhecida como Fazenda Mumbuca, localizada em Santo Antônio do Amparo. E a cooperativa que nós somos associados chama-se Sancoff e é voltada para cafés especiais. Então, o propósito principal da minha associação a esta cooperativa é justamente porque ela é uma plataforma de negócios para exportação. Além desta plataforma de negócios, nós encontramos diversos outros benefícios acessórios que são inerentes da atividade de cooperado, que é o network, facilidades de trocas de informação, ajuda nas certificações que você vai ter. Isso é muito importante, além de algumas compras cooperadas que nós fazemos.
Pensando dentro de uma cooperativa, como é que funciona operacionalmente essa preocupação com a sustentabilidade?
Um exemplo prático. Nós acabamos de nos filiarmos à GCP, Global Coffee Platform. É uma plataforma global do café, né? Em português. É uma entidade que está buscando estabelecer indicadores que demonstrem de forma clara todo o trabalho que está sendo feito por aquela cooperativa e por todos os seus cooperados, no sentido de preservar o meio ambiente e no sentido de, claro, de dar sustentabilidade a essa atividade. Aí implica em conservação da água, tratamento dos agrodefensivos de maneira correta, proteção dos colaboradores durante a aplicação do agrodefensivo. E esses indicadores são coletados a nível de regiões, estado, país, e são comparados com os demais setores do mundo. Então, esse é um movimento claro da cooperativa em se filiando a essa plataforma para trazer informações para os cooperados e também alimentar de dados essa base mundial de informações.
Tem alguma coisa no campo, okay, diretamente para o cooperado que vocês estão fazendo? Tem alguma mudança que vocês aplicaram junto aos seus cooperados? Por exemplo, alguma técnica ou estratégia que melhore o trato na colheita?
Sim, nós temos orientação para os nossos cooperados, não só na colheita, mas em todos os tratos culturais durante todo o ano, né? Nós temos informações, nós temos formação, temos cursos, nós implantamos a Academia do Campo, hoje estamos com uma turma de 100 alunos, nós queríamos começar com 40, houveram 140 inscrições, então nós temos uma turma de 100 alunos e com 40 na lista de espera, onde são dadas informações e a gente quer gerar uma formação mais adequada para esse pessoal. Essas aulas são ministradas em escritório e também no campo, dando toda a atenção e todo o subsídio para que os nossos cooperados trabalhem dentro de uma condição de sustentabilidade.
E como tem sido a resposta desse cooperado? Eles estão gostando? Isso está realmente mudando a vida deles?
Olha, nós começamos, nós temos esse tipo de atividade, temos outras, né? Temos a vitrine do campo, que a gente dá ali a demonstração e o fornecimento de umas ferramentas para eles. Só pela adesão você percebe. Nós imaginávamos uma turma de 40 cooperados, estamos trabalhando com 100. Existem outros 40 na fila de espera para a segunda turma ser formada e ser preparada, vamos dizer assim, para que eles utilizem essas ideias, utilizem essas metodologias para que se resguarde, né, a água, se resguarde a saúde. A gente percebe claramente que essa metodologia sendo fornecida aos nossos cooperados, eles vão atuar de uma maneira bem mais saudável, né, preservando aí os seus meios de produção, que seria a água, a terra, a natureza como um todo, né, fazendo um trabalho bem mais saudável.
Eu entendo que a sua estratégia aí de cursos, treinamento e qualificação atende os pilares da parte ambiental e social. Mas a parte financeira, vocês organizam concursos de qualidade para que valorize esse café e, consequentemente, consiga repassar esse dinheiro para o cooperado?
Com certeza. A Minasul é uma pioneira na questão de qualidade do café. Nós estamos no 25º concurso de qualidade esse ano. A gente nota um constante crescimento, né? A régua está subindo cada vez mais da qualidade. Os nossos cooperados abraçaram essa causa. Existe uma competição sadia, eles sempre estão buscando melhorar. E para você ter uma ideia, o ano passado o campeão dos nossos cafés foi para o concurso nacional, foi premiado. Ele vendeu saca de café a mais de R$18 mil cada saca de café daquele lote vencedor.
Esse aí era do Cup of Excellence? Era de vocês?
Ele é cooperado nosso e começou na nossa seleção inicial.
Parabéns, muito bom.
Além da gente buscar esse tipo de incentivo à qualidade, nós disponibilizamos para os nossos cooperados uma série de acesso, crédito, acesso a insumos. Então nós estabelecemos aqui uma mesa de operações para fazer trava de café, usar o mercado futuro. Os nossos cooperados podem estar vendendo café para 2018, 2019. Eles fazem, a gente chama de mercado a termo, né? Eles travam uma quantidade de sacas de café que eles já sabem que vão receber um valor X definido na entrega daquele café no ano que, no 2018 ou 2019. Isso é uma ferramenta muito interessante para sair dos vales de preço e pegar aqueles picos de preço e ter essa trava. Nós temos o sistema de barter, que é a troca do insumo pelo café, quer dizer, a moeda dele é o café, não precisa se preocupar com juros, com banco, ele troca o seu adubo, o seu defensivo, através de sacas de café. Outra forma de acessar e de apoiá-los na questão financeira. Além disso, também temos o crédito direto financeiro. Ele está com o café aqui, ao invés de vender, nós adiantamos um dinheiro para ele, é um juro bem acessível, hoje 8,5%, para que ele espere e aguarde o melhor momento para comercializar a safra dele. Então, são instrumentos que nós damos para ele utilizar e não precisar de vender o café na hora errada ou até fazer negócio utilizando o próprio café no futuro para ter os seus insumos, para ter as suas ferramentas de trabalho.
É realmente muita coisa, né? É bom que o produtor não se sente sozinho.
Exatamente. É uma função da cooperativa, esse apoio. E eu estava querendo, eu posso complementar ainda que no curso nosso de ensinamento para o tratamento tanto social como ambiental, nós também temos matérias, né, temos disciplinas que falam da gestão e das questões não só da gestão do negócio, mas da gestão financeira do negócio também.
Terra. Fogo! Vento! Água! Coração!
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Finalizando nossa conversa, eu gostaria de saber o que você acha que será o futuro das cooperativas. Você acha que a cooperativa que não se adequar a essas questões de sustentabilidade está fadada ao fim?
Eu tenho certeza. São dois aspectos fundamentais. Primeiro, a preocupação com a sustentabilidade. Quer dizer, nós vamos atuando naqueles três pontos, que é a sustentabilidade social, ambiental e financeira. Tá? Isso, a empresa consegue ficar de pé, a empresa do nosso cooperado, sua fazenda. Esse é um aspecto fundamental. E mais uma tendência natural, a intercooperação. Hoje não existe mais concorrência entre organizações, existe concorrência e competição entre redes de organização. Então as cooperativas têm que buscar associativismo, a intercooperação, para que elas tenham um poder de barganha maior. Então são as duas tendências básicas para que essa forma de organização perpetue e muito mais que se perpetue, ela dê resultados para todos esses nossos produtores e também para o país.
Quero café, quero café, quero café. Quero café, quero café, quero café. Quero café.